בעזרת השם, דף סמך זין, עמוד א', נקומץ את הדף, המשנה תלת הדו מסית, מסית אגל פסוע כי הסית הילבה, קונבנסי, אורטרוס אפקרי נדולטריה, זה הדיוט, אסתה לי, כי הוא מסית, הסבו קשיגו ג'סקילה, ג'ה פדרשמנטו, איסי ספליקה אהו הדיוט, הדיוט הוא שודאו קומום, כי אלי קונבנסי אוז אורטרוס, מייז נאו, sobre um profeta que convence os outros a pecar. O pecado, a punição do profeta, a gente vai ver mais para frente. Vamesit et ha-idiot. E também se trata de uma pessoa que ele convenceu a outra pessoa de pecar, mas não que ele convenceu todo um público de pecar. Então, como é que ele faz esse idiot? Como é que ele convence o outro? Amar Yeshirah Makom Plone. Se ele diz, temos que temer de tal local, ou de tal ídolo, assim que devemos servir tal ídolo, devemos que dar de comer, dar de beber, e esta Vodazara, essa idolatria, ela faz bem para os que lhe servem, ou castiga de tal maneira para aqueles que não acreditam. Todas essas frases são consideradas um mesita, uma pessoa que está convencendo o outro a pecar. Ele merece sobre isso esquilar. Kol chavim mitot shebat Torah ein machnimim lahem. Todas as penas de mortes da Torá, a gente não esconde testemunhas para que eles possam testemunhar sobre a punição. Porque as testemunhas têm que advertir a pessoa. Olha, se você fizer tal coisa, você vai merecer pena de morte. E somente nesse caso, que se ele transgride, ele merece a punição. Porém, chutz mizo, exceto o Messit, com relação ao Messit, a gente não precisa dessa atraá, desta advertência. Logo, se duas pessoas conseguem testemunhar que ele fez este pecado, mesmo que eles estavam escondidos e ele não sabia da existência deles, isso já é o bastante. Por isso, Amar Yashnaim Hemedar, se ele falou para duas pessoas, tentou convencer duas pessoas de fazer a Avodah Zarah, esses dois já podem servir como testemunha. E eles podem já testemunhar para até levar ele à pena de morte. Amar Lehad, se ele tentou convencer uma pessoa, um indivíduo, de fazer a Avodah Zarah, nós sabemos que um testemunho formado por uma só pessoa não é o bastante. Hu Omer Yesh Chaveri Brotzim Bekach. Ele então faz um truque. A pessoa fala, olha, espera um minutinho. Eu tenho alguns colegas que também querem ouvir sobre a Avodah Zarah. E aí ele traz amigos, de maneira que mais que uma pessoa vai ouvir e vão poder testemunhar. Se este pecador é inteligente, ele fala, não quero falar na frente de mais do que uma pessoa, para que não possam me acusar. Então a gente põe duas testemunhas escondidas atrás de um muro, de uma grade. Vê o Omerlo, e aquele indivíduo que, com qual ele falou, ele fala para ele: Emor, mas chamar também Hud, o que você tinha me falado ontem? Me repete aqui entre nós novamente. E tem duas testemunhas lá ouvindo. Vai lá, Omerlo. E aí, novamente, o pecador tenta convencer ele de fazer a Avodah Zarah. Vê o Omerlo. E aí o indivíduo que está conversando com ele diz: como é que a gente vai deixar o nosso Deus dos céus e vamos servir para pedras ou pedaços de madeira? Se ele volta atrás, então tudo bem. Ele não vai merecer a punição. Vem amar, porém se ele vai falar, não, a gente é obrigado, a gente tem a obrigação de servir essa idolatria. Ou que ele diz que vale a pena servir essa idolatria, haomdim achorei agader, mevim otor beidim e sokirim otor. Aquelas duas testemunhas que estão escondidas vão testemunhar e trazer ele à pena de morte. Assim como temos a proibição sobre o Messit, a pessoa que tenta convencer o outro, temos também a proibição da pessoa não ser convencida e não ouvir os conselhos deste pecador. Então, haomer evod, se o outro responde, Evod, eu fui convencido, eu vou servir para essa idolatria, vou servir essa idolatria. Ou que ele diz, futuramente eu vou ir servir a idolatria, ou vamos juntos então servir a idolatria. Isso já é o bastante para ele também ser punido. Da mesma maneira, esbach, elech vesbach, nelech vesbach, ou que ele diz, eu vou sacrificar para a idolatria, ou vamos sacrificar para a idolatria. Ou que ele diz, aktir elech vaktir, nelech venaktir, ou que ele diz, eu vou fazer um incenso para a idolatria, ou vamos fazer um incenso para a idolatria. Anasech, elech vanasech, nelech vanasech, ou que ele diz, que ele vai jorrar o vinho servindo a idolatria, ou que juntos eles vão fazer isso. Estachavé, ou que ele diz, eu vou me ajoelhar, elech mestachavé, nelech mestachavé, ou vamos juntos ir se ajoelhar. Em todos esses casos, ele então falou uma frase mostrando que ele foi convencido, ele transgrediu o pecado que nos ordena de não ouvir e não ir atrás do Messit, então ele também vai ser pecado. A Mishnah falou, Hamesit Zediot, que o Messit, que recebe esquilá, se trata de uma pessoa comum. Tama de Ediot, Renavi Bechenek. Nós vimos aqui, então, que a nossa Mishnah sustenta que somente uma pessoa comum que é Messit merece esquilá. Já se é um profeta, que ele tem um respeito maior, e ele tenta convencer outros de fazer idolatria, a punição dele é de Chenek. Assim também falou a Mishnah, Vamesit et Ediot, Tama de Achid, Renavi Bechenek. A Mishnah falou que somente se ele tenta convencer um outro indivíduo de pecar que ele recebe esquilá. Já se ele tenta convencer todo um público, um grupo de pessoas, ele merece chenek. Matriz in Manei, Reb Shimon hi. Podemos concluir que esta Mishnah vai de acordo com o Reb Shimon. Detalhe, a opinião de Reb Shimon é citada na seguinte braita. Navi sheidiach beskila. Reb Shimon amar bechenek. Um profeta que tentou excitar outros a pecar na Avodah Zarah, o pecado dele é de esquilá. Essa é a opinião de Chachamim. Reb Shimon sustenta que não. Já que ele é um profeta, a lei dele é diferente, ele recebe chenek. Assim como diz a nossa Mishnah. Da mesma maneira, medichei ira nedachat beskilá. Reb Shimon amar bechenek. Aquelas pessoas que excitam uma cidade inteira de pecar, a primeira opinião, Chachamim dizem que ele merece esquilá. Reb Shimon diz que não, que ele merece chenek. Então, nossa Mishnah vai de acordo com o Reb Shimon, que tem que ser somente uma pessoa comum, que excita um só indivíduo, que merece esquilá. Já se é um profeta, que está transgredindo de semediar, ou uma pessoa que leva um grupo de pessoas a pecarem, nos dois casos, a punição é de chenek. Eima seifa, porém, na continuação da Mishnah, ou seja, na próxima Mishnah, no fim do nosso mundo, é dito que o Mediach, a proibição de Mediach, semelhante ao Messit, é a pessoa que leva, fala para um grupo de pessoas, vamos servir a idolatria. E a Rabiuda, sobre isso falou Rabiuda, nome de Rav, Medichei Nalidachat, Shanu. Aqui se trata sobre uma pessoa que leva um grupo de pessoas a pecarem. E a gente vê que está escrito na continuação, então, que a pessoa que leva um grupo de pessoas a pecar em Avodah Zarah, ele também merece esquilá. Atanar Abanar, essa segunda Mishnah, então, vai conforme a opinião de Chachamim, que sustenta que mesmo a pessoa que leva um grupo de pessoas a pecarem, também recebe esquilá. Fará Abanar realmente, Reisha Reb Shimon, mas sem Fará Abanar. A primeira Mishnah vai de acordo com o Reb Shimon, que a pessoa que leva um grupo de pessoas a pecar já merece chenek. E a segunda braita, a segunda Mishnah, vai de acordo com Rabanan, que a pessoa que leva um grupo de pessoas a pecarem também recebe esquilá. Esta é a primeira explicação. Que realmente a primeira Mishnah vai de acordo com uma opinião e a segunda Mishnah vai de acordo com a outra. Ravina Amar, o Ravina propõe uma segunda explicação. Kula Rabanani. Na verdade, as duas Mishnahot vão de acordo com a opinião de Chachamim. Velozu Katani. E realmente a primeira Mishnah diz uma lei que a pessoa que excita um indivíduo já merece esquilá. E a segunda Mishnah diz que mesmo a pessoa que convence um grupo de pessoas a pecarem também merece esquilá. E não vamos deduzir que a primeira Mishnah discute com a segunda. Rafapa Amar, Rafapa traz uma terceira explicação. Que Katani Mesit Zediot Lehachmané. Quando a Mishnah diz, a primeira Mishnah, que o Messias se trata de um idiota, de uma pessoa comum, isso não quer dizer que uma pessoa que é um Navi, por exemplo, que quer que convence os outros, o pecado dele é diferente. Não, a intenção da Mishnah é falar que ele é um idiota, ele é uma pessoa simples, uma pessoa baixa. E por isso, já que a Torá nos instrui, já que ele é uma pessoa baixa, a Torá nos instrui de não tomar todos os cuidados antes de executar uma pena de morte. E por isso a gente esconde as testemunhas, como falou a Mishnah. Detalhe, assim como fala a Braita. Todas as penas de morte da Torá, a gente tem todo um processo complexo antes de chegar na execução. Por isso, a gente não se contenta com testemunhas que estavam escondidos atrás de um muro. Já com relação ao Mesit, a Torá diz que ele é uma pessoa muito baixa, um pecado muito grave, por isso a gente se contenta até mesmo com essas testemunhas, é bastante para executá-lo. Queita do Simlo, explica a Braita. Um quarto mais interno da casa, um quarto mais para fora. Quarto de dentro, a gente acende lá uma vela, enquanto um quarto mais externo fica escuro. E tem duas testemunhas escondidas no quarto de fora, que deixei o Hebreu e Motov, e chamou o Escoró. Então, as testemunhas que estão no escuro conseguem enxergar e ver o pecador. E o pecador não consegue perceber que eles estão lá, porque eles estão no escuro. Vará o Melo. E a pessoa que está lá no quarto diz: Emor Mashamartel Beichud. Me fala o que você me falou ontem, aqui entre nós, que ninguém está ouvindo. Vê o Melo. E o pecador então tenta convencer ele de fazer a Vodazará. Vará o Melo, Yachna, Yachna, Troquina, Shumashmaim, na volta, Vodat Kavim. E aí o outro fala: mas como é que a gente vai deixar Deus para servir a idolatria? E o Roser Montar, se ele volta atrás, então ele está isento da punição. Vei, mamara, quer combater, não quer café lá, mas se ele insiste e fala: não, a gente tem que servir a idolatria, ou que vale a pena servir a idolatria, Haidim, Jumim, Mahut, Mevim, Otolibidim, Mesuclim, Otô. As testemunhas que estão no quarto de fora, mesmo que ele não conseguiu, né, mesmo que ele não sabia que ele estava sendo visto por testemunhas, já podem trazer ele, e elas podem testemunhar, trazendo ele à pena de morte. A próxima Mishnah, Hamediah. O pecado de Mediach, Zeomer Neler, na voz do Ravim. É uma pessoa que convence um grupo de pessoas de fazer idolatria. Isso é chamado na Torá de Mediach. Tanto o Messias quanto o Mediach merecem a punição de Esquilá. Hamechashef, já a pessoa que transgride a proibição de Kishuf, que são feitiços. Haose Maase Hayav, se ele fez o próprio feitiço, realmente ele merece a punição. Velo ao rez etainai. Já a pessoa que transgride a proibição de achizat enai, como a gente falou anteriormente, nos afirmos anteriores, achizat enai é a pessoa que faz um truque enganando os outros. Os outros acham que realmente o cara tem forças metafísicas, enquanto na verdade tudo é um truque. Isso não é uma proibição da Torá. De qualquer maneira, essa é uma proibição, apesar de ser proibido, é uma proibição que não acarreta a pena de morte. Rebbe Akiva Omer Mishum Rebbe Yoshua. Assim também falava Rebbe Akiva no nome de Rebbe Yoshua. Shnaim Loktim Kishuim. Tem duas pessoas fazendo feitiços que através desses feitiços eles colhem as verduras. Eles fazem um feitiço e as verduras se juntam de todo o campo para eles. Echad Loket Patur Vechad Loket Chayav. Um dos dois vai ser punido e um dos dois não. Como é que pode ser? Hosem Echer Chayab, Ochezenai Patur. A pessoa que faz o próprio feitiço de verdade, ele merece sobre isso pena de morte. Já que a pessoa que faz o truque, isso é um pecado, mas não acarreta pena de morte. Amra, viu da Amara, Medichir, da Kachanuka. Com relação à primeira frase do Mediar, já vimos as palavras da Viuda, nome de Rav, que isso se refere à pessoa que leva um grupo de pessoas a pecar com idolatria, isso é chamado de Mediar. Tadravané, fala a Braita com relação ao Pasuk, que diz que os feitiços são proibidos. Machshefa, está escrito na Torá que é proibido termos no povo uma feiticeira. Ela vai ter que ser executada. Echad eish v'chad teisha. Essa proibição engloba também homens e também mulheres. Imker matam olomar machshefa, v'vejolav nashim v'tzioi b'kshafim. Porém, o Pasuk usou a palavra machshefa no feminino, porque geralmente quem, que na época o costume que eles faziam, esses feitiços geralmente eram mulheres. Também esses feitiços são coisas que são muito incomuns na nossa época. Mitatan bema. Então, o homem ou a mulher que transgride essa proibição de Kishuv, com qual pena de morte eles devem ser executados? Rebi Yosagli Leomer, diz Rebi Yosagli Li. Problemas do Pasuk. Neemar, Kan, Machefa, Lotichie. Está escrito no nosso Pasuk que a feiticeira vocês não vão deixar viver. Não, Lotichie. Venemar Alan Lo, Tichie, Kol Neshama. E também é dito com relação às guerras do povo de Israel que a gente tem que matar todos os inimigos. Lotichie Kol Neshama, não deixe viver nenhuma alma, nenhuma pessoa. Maelan Besaifa, porque Besaifa, assim como na guerra, os goim eram mortos na espada, assim também a morte da feiticeira é na espada. Essa é a opinião de Rebbe Segri. Rebbe Akiva, Omer Rebbe Akiva discute e diz o seguinte: Neemar, Kamish Makshefa Lotichie, aquele escrito que a gente Lotichie não vai deixar a feiticeira viver. Neemar, Im Behema, Im Ish Loichie, com relação ao Arsinai, quando o povo recebeu a Torá, foi dito que todo mundo estava em volta do Arsinai, e quem, ninguém podia subir no monte, quem que ia subir no Arsinai, não vai viver, vai acabar morrendo. Assim como lá é dito que a pessoa que vai subir no Arsinai vai receber esquilá, apedrejamento, assim também a morte da feiticeira é através do apedrejamento. O Rebbe Sagrili aprende da guerra dos inimigos, e o Rebbe Kiva aprende do Arsinai. Amar Rebbe Yossi, falou Rebbe Sagrili para o Rebbe Kiva, Ani danti lotichie, lotichie. Eu aprendi, assim como as palavras lotichie aparecem no nosso pasuk, as mesmas palavras exatamente aparecem com relação à guerra. Vata danti lotichie, lotichie. Porém você aprendeu de um outro pasuk que as palavras lá é lotichie. Não é exatamente então a mesma coisa. Amaro Rebbe Kiva, respondeu Rebbe Kiva, Ani danti Israel, Israel, Shivai Makatur mitot erbe. Eu aprendi de um outro pasuk que se refere ao povo de Israel. Também o pasuk que proibia o povo de subir no Arsinai e quem subisse ia ser punido. Se trata que os judeus, o povo de Israel, não podia subir no Arsinai. Já você trouxe um passu que diz com relação aos goim, que se trata sobre a maneira como os goim vão morrer na guerra. Como é que você pode comparar um judeu com um goi? A gente sabe que o judeu tem uma série de atos que ele merece sobre isso pena de morte. Logo, as leis com ação ao judeu, talvez são diferentes. Por isso, Rebbe Akiva prefere aprender do Arsinai, mesmo que o passuco não é exatamente igual. Ben Azai Omer, sobre isso falava o Ben Azai, temos um outro passuco que nos ensina qual que é a morte da feiticeira. Neemar, Machefa, Lotichie. Aqui está escrito que a feiticeira não vamos deixar ela viver. Neemar, e temos um terceiro passuco que diz: Kol Shechem Behema, Mot Yumat. Tem um passuco próximo, um passo anterior que diz que a pessoa que vai ter relação com um animal, mot yumat, vai morrer. Samhu inyan lo, porque a Torá escreveu estes dois tsukim próximos um do outro, para nos ensinar que assim como a pessoa que tem relação com o animal, a pena de morte é de esquilá, de apedrejamento, assim também é a morte da feiticeira. Amar lo rebiuda? Sobre isso perguntou rebiuda, vechim preenche samhu inyan lo noci lezer esquilá? Isso que a Torá escreveu, um pasuk perto do outro, não é algo suficiente para a gente executar uma pena de morte mais severa? Se não fosse esse pasuk, a gente iria executar a pena de morte de saif, de espada, que é menos severa. E por causa nisso que a Torá escreveu duas leis próximas uma da outra, isso não é uma fonte bastante para a gente executar ele numa pena de morte mais severa, de esquilá. Ela, então, a Gemara traz uma outra explicação da onde a gente tem certeza que a pena de morte do Mechashef, dos feiticeiros, é através de esquilá, de apedrejamento. Ela ouve Idoni Bichlal Machshefim. Na verdade, as proibições de Ov e Idoni, que a gente falou no dado anterior da pessoa que fala com os mortos, etc., na verdade é um tipo de feitiço. Velametsu, e por que a Torá então citou eles especialmente e não deixou isso juntamente com todos os outros tipos de feitiços? Leakish lembra o Malachai. Isso vem nos ensinar o seguinte: Mal ouvido ni beskilav mechashef beskilav. Vou dizer o seguinte, assim como estes que foram citados explicitamente e foi dito que a lei lá, a pena de morte, é esquilá, assim também todos os outros feitiços, também a pena de morte é esquilá. Então assim diz o Rebbe Yehuda, que a gente aprende todos os feitiços, do Ovo e do Ni, que são feitiços específicos, que foi dito na Torá explicitamente que a pena de morte é esquilá. Pergunta a camarada de viuda, Nami Rabi Ovid Nishnei, que tu viu a mãe quechad, Roshnei tu viu a mãe quechad, Ein Melamdim. Temos uma regra que diz o seguinte: quando a Torá repete um conceito duas vezes, isso nos indica que a Torá não quer que a gente aplique a mesma regra em outros locais. Por quê? Porque se a Torá quisesse nos ensinar o conceito, que ela dissesse isso uma só vez. E seria bastante, e eu aplicaria para toda a Torá. O fato que a Torá diz e repete o conceito uma segunda vez, isso nos indica que não devemos aplicar essa regra com toda a Torá, e sim somente nesses dois lugares. Sendo assim, como é que o Rebbe Yehuda diz que a gente aprende a esquilá de Ov e Doni para todos os feitiços? O Ov e Doni são dois casos diferentes. Sobre os dois falou a Torá que a pena de morte é esquilá. A princípio, isso nos indica que não devemos aplicar a todos os outros feitiços a pena de morte de esquilá, porque se fosse assim, bastaria que a Torá dissesse uma só vez, e eu já aplicaria. A Torá então falou duas vezes para ensinar que a gente deixa somente esses dois casos com esquilá. Amar Ebscharia, isso quer dizer deduzimos aqui que a opinião do Rebbe Yehuda é que mesmo que temos um conceito que aparece duas vezes, isto não indica que a Torá não queira que a gente aplique esta regra com relação a outros casos. Então a gente está tratando da proibição de Kshafim, os feitiços. Amar Rebbe Yochanan, sobre isso falou Rebbe Yochanan, Lama Nikra Shman Kshafim, porque esse é o nome escolhido para a Torá, para os feitiços, Kshafim, e por aí chama Kshim Pamalha Shemala, porque esse nome Kshafim tem uma conotação de negar, e os feitiços eles negam o reinado divino. Por quê? Porque Deus comanda o mundo, traz o bem para quem merece, traz o castigo para quem merece. Deus decide quem vai viver, quem vai morrer. Vêm os feitiços e se metem nos problemas de Deus e começam a castigar ou trazer benefícios para pessoas que bem lhes entendem, não deixam o mundo para as decisões de Deus. Continua a Gemara. Ein on milvadot. Está escrito no Pasuk que não tem ninguém que tem poder exceto Deus. Amar Abchanina, sobre isso falava Abchanina, afiru ledevar kshafim. Mesmo os feitiços não conseguem modificar o destino que Deus vai impor. Aí, realmente uma vez aconteceu um episódio com uma mulher, uma feiticeira, de Avakamehadra Alemishkal Aframetutikarei de Abchanina, que ela queria fazer um certo feitiço e para isso ela precisava pegar um pouco da terra, da areia que estava embaixo do pé da Reb Hanina. Ela queria pegar um pouco dessa terra e através disso ela ia fazer um feitiço que ia matar o Reb Hanina. Amarla falou ao Reb Hanina, imistayat zile avide. Você quer? Pode pegar. Você quer tentar fazer o feitiço? Pode tentar fazer. Porque eu sei que você não vai conseguir fazer nada contra Deus. Está escrito que nada pode fazer contra a vontade de Deus. Então eu sei que se Deus quer que eu vou viver, eu vou viver. E se Deus quer que eu vou morrer, eu vou morrer. E nada o seu feitiço vai conseguir de mudar. Pergunta como é ele, Amar Rabbi Yochanan, Lama Nikra Shman Kshafim, Shman Kshim Pamala Shemala. Como é que o Rabbi Yochanan estava tão tranquilo? A gente falou que viu que o Rabbi Yochanan diz que o nome desses feitiços são Kshafim porque eles negam o reinado divino, porque eles mudam a programação de Deus. Ou seja, eles têm uma certa força, eles podem modificar a programação de Deus. Respondeu Gemara, Shana Reb Hanina de Naf Yisrutei. O Reb Hanina era um grande tzadik, um grande justo. E ele sabia que, com relação a ele, que era uma pessoa muito elevada, somente o programa de Deus, as decisões divinas, elas que vão reger. E sobre ele, os feitiços não teriam nenhuma força. Amar Rav Avio Barnagarei. Falou Rav Avio Barnagarei. Amar Reb Chia Barava, nome de Reb Chia Barava. Quando aparece na Torá Belateihem, que os feiticeiros do Paró no Egito fizeram certas coisas, Belateihem e no Masechedim. Essa palavra quer dizer, não quer dizer feitiços, quer dizer coisas que são feitas através de demônios. Belahateihem, já quando aparece a palavra Belahateihem e no Masechedim, isso é um feitiço. A gente não entende exatamente qual que é a diferença entre uma força que vem de um demônio e uma força que vem de um feitiço, porque hoje em dia todas essas coisas não são comuns. Vechenome, ele é uma prova para isso. Está escrito que Deus pôs na entrada do Gan Eden uma espada que ela se mexe de um lado para o outro, que evita as pessoas de entrar. Lahat, a espada se mexe sozinha e não através de um demônio, algo que é semelhante a um feitiço. Amarapai, sobre isso falava o Abai, decapida manashe. Você só vai ver que o feiticeiro, ele só consegue fazer o feitiço, o tal ato, através do mesmo utensílio. Isso mostra que ele está, na verdade, usando forças de demônios. Delocapidamana kshafim. Já se ele consegue fazer o feitiço com qualquer utensílio, não obrigatoriamente os pertences dele, isso mostra que isso é um feitiço e não um demônio. Amar Abaye falou sobre isso. Abaye, hot kshafim kel hot shabat. As leis dos feitiços, elas são iguais às leis de shabat. Yesh mehem eskilah. Tem alguns atos que acarretam pena de morte. Vesh mehem patura balasur. Tem alguns atos que são proibidos, mas não acarretam a pena de morte. Vesh mehem mutar. E tem atos metafísicos não comuns, não naturais, que até mesmo é permitido fazer isso. E a Gemara explica. Osema se esquilá. Se a pessoa faz o próprio feitiço, como a gente viu na Mishnah, liberece pena de morte de esquilá. A pessoa que faz um truque enganando os outros, de maneira que eles vão achar que ele tem forças metafísicas, que ele consegue fazer feitiços, isso é uma proibição que não acarreta a pena de morte. Lekatrila, existem alguns atos mágicos que eles são até permitidos. Quer dizer, o Hanina Brebushaya, assim como o Hanina Brebushaya, como a gente viu no dato anterior, toda a véspera do Shabbat, eles estudavam no livro Sefer Yetzirah, que é um livro que trata dos nomes e das misticidades divinas. E através deste estudo, eles conseguiam criar um bezerro no terceiro ano, quando a carne dele estava no melhor ponto. Eles comiam esse bezerro na noite então do Shabbat. Já que esta magia não é feita através de forças de impurezas, como demônios ou feitiços, e sim, é um ato que é feito através dos nomes de Deus. Quem sabe, obviamente, usar os nomes de Hashem, através disso conseguir criar e usar, fazer coisas mágicas, isso é permitido. Amar Rav Ashi, uma vez falou Rav Ashi, Hazina, Leila Avua de Karna. Eu vi uma vez o pai do Karna, que era um feiticeiro famoso, de Nafitz, ele espirrou, deixaram Kriche de Shirai Minicherei. E do nariz dele saíram pedaços de roupa. Era um certo feitiço que ele fazia. Veomroch Antumim El Paró. Está escrito que no Egito falaram então os feiticeiros para o Paró, quando eles receberam a praga de Kinim, a praga dos piolhos que invadiram a terra do Egito. Etzba Elohim Hi. Esse foi o dedo de Deus. Ou seja, Moshe Rabbeinu, que trouxe essa praga sobre o Egito, não fez isso através de um feitiço, e sim é a força do Criador que está agindo. Amar Rabbi Eliezer, já ouvi você falar, Rabbi Eliezer, Mikan, concluímos aqui, que os demônios ou as forças dos feitiços não conseguem criar algo menor do que uma lentilha. E por isso, através de um feitiço, seria impossível criar os piores. Rav Papa Amar, já Rav Papa diz, HaElokim afilu kegamra nami no matzibari. Saiba que mesmo um camelo, que é um animal enorme, mesmo uma criatura dessa, eles não conseguem criar. HaImichnerei varomichnerei. Através dos feitiços, eles conseguem juntar, eles conseguem trazer uma criatura, algum objeto, de um outro lugar para cá. Isso eles conseguem fazer, mas criar, nem mesmo um animal grande, eles conseguem fazer. Mas eles têm mais facilidade de trazer, transportar um animal maior do que uma criatura menor. Amar Rei Rav Rav Chia, falou uma vez Rav Rav Chia, Ledidi Chazer Yautai, uma vez eu vi um árabe feiticeiro, de Shakri Lesafsira, que ele tirou sua espada, Vegadre Gamla, e ele cortou, picotou o camelo dele. Vetara flebetavra. Depois ele balançou o sino, fez um barulhinho. Vecá. E o camelo se levantou, se juntou e começou a andar vivo. Amarley falou outro. Lebatarachidam. O Partha Mihawai diz uma coisa: depois que o camelo saiu andando, no chão tinham restos de sangue ou de pedaços do corpo dele? Não tinha nada lá. Isso é uma prova, na verdade, que o camelo nem morreu. Ele aí a Hizatenaima, na verdade era um truque. Era um truque que ele fez, uma ilusão de ótica, algo que parecia que ele estava fazendo, mas na verdade ele não fez nada, porque se tivesse de fato o camelo morrido, você ia ver restos de sangue no chão. Zeiri, uma vez o Zeiri, Iker Alexandra, ele viajou para Alexandria, no Egito, que era uma cidade famosa com seus feitiços. Zavan Hamra, ele comprou um burro, que mata ele Ashkui Maia. Quando ele foi dar de bebê para o burro, Pachar, o burro de repente derrete, Vekam Gamla Duskina, e ele ficou uma tábua de madeira, um pedaço de madeira. A Gemara fala em outros lugares que quando uma criatura, que na verdade é uma criatura feita através de um feitiço, bebe água, isso desfaz o feitiço. Então a água que o burro bebeu desfez o feitiço. O feiticeiro tinha pego uma tábua, fez disso um burro, e agora voltou a ser uma tábua. Ele voltou então ao vendedor, pedindo dinheiro de volta. Amrulei falou ao vendedor, e lá o Zeiri, se você não fosse o Zeiri, uma pessoa importante, louva a Adriana lá. Eu não iria devolver o seu dinheiro. Por quê? Mika dizava a mim, você é bobo? Como é que você compra algo aqui na cidade de Alexandria? Todos sabem que tudo aqui, na verdade, é feito através de feitiços. Qualquer pessoa que vai comprar, ele antes pega o animal e leva ele para beber água, para checar se realmente é um animal verdadeiro ou um animal feito através de feitiços. Quem não faz isso, o problema é dele. Então, se você não fosse uma pessoa importante, ele não iria te devolver o dinheiro. Yanai, uma vez um sujeito chamado Yanai, não é o famoso Yanai, sim uma outra pessoa, Ikla Leau Uspiza. Ele chegou numa certa pousada, a madre, eu acho que Maia, pediu, por favor, algo para beber. Krivu Shatita, trouxeram para ele um copo, uma bebida de água com farinha. Hada de Kamerakshan Safata. Ele viu que a mulher que trouxe o copo estava falando, murmurando alguma coisa na sua boca, alguma coisa baixa. Ele entendeu que a mulher estava pondo algum feitiço na água. Ele se fez que bebeu, mas na verdade ele não bebeu. Shada Purta Minei, ele jogou um pouco da água no chão. Ravu Akrave, ele viu que a água se transformou em escorpiões. E ele decidiu então se vingar desta mulher. Amaleu Anashatai Medidhu, Adunamashitu Medidhi. Ele falou, então eu bebi o que vocês me serviram, por favor, deixe eu também servir vocês. Ashkei, ele pegou uma certa bebida que ele fez um feitiço e deu para a mulher beber. Havechar, a mulher bebeu e se transformou num burro. Rachvasari Kleshuka, ele montou no burro e foi passear na feira. Atachaverta, chegou uma certa amiga e viu o burro, entendeu que era a amiga dela. Pasha, ele conseguiu desfazer o feitiço. E ela se tornou novamente uma mulher. De repente, o homem se encontrou montado em cima de uma mulher no meio da feira. Está escrito com relação à praga dos sapos no Egito. O sapo veio e cobriu a terra do Egito. O sapo, no singular. Amar Abelazar, sobre isso falou Abelazar. Era um só sapo que se reproduziu e encheu a terra do Egito de sapos. Fala Gmará Kitanai, na verdade isso é uma discussão entre duas opiniões da seguinte braita. Rebekiva, o Mertz Valdeia Hataitá, o Mará Tzitzai. Rebekiva realmente disse que era um só sapo no começo, e ele foi se reproduzindo e encheu a terra de sapos. Amado Rebelezar Benazariá falou para Rebekiva, o Rebelezar Benazariá, aqui vai marcar Tzitzai Gadá. Por que você está falando sua opinião com relação a esses assuntos espirituais da Torá? Kalem Vartecha Valech Etzel Negei Valot. O seu ponto forte é as leis da Torá, as leis de impureza. E não é essa a explicação do Pasuk. Tzvardecha Taita era um só sapo. Sharka, ela subiu, fez um barulho bem forte. Lehem Baum. E através disso, todos os sapos da região se juntaram e cobriram a terra do Egito de sapos. Contum, até o Darjamir.